Eu acho que sexta-feira eu falei a pergunta do sábado que era, eu falei para vocês, né? Sexta, foi a resposta também, eu falei? Foi a resposta também? Ou eu tirei a pergunta? Que? Ah, falei, Shavuot. Que não é sexta-feira? Que tal a sexta-feira aqui no Mishur? Eu falei a resposta do sábado que era para a pergunta dele? Não falei. Olha só, Rabotai, o Saba de Keller faz uma pergunta muito forte, muito forte. E a verdade é que o Hatam Sofer, o Ktaf Sofer, não o Hatam Sofer, já faz essa pergunta também. A pergunta é essa, a pergunta. Por que que o Midrash traz que Hashem se aconselhou com os anjos se cria o homem ou não cria o homem? Fala o Midrash. Tem o Midrash inteiro, né? Que o Midrash, ele fala que aquele... Falei pra vocês esse Midrash, né? Contei pra vocês o Midrash? Ainda bem que não todo mundo se lembra, também, tá, Alberto? Então, olha, eu vou falar rápido de novo, para quem não ouviu, quem não se lembra e quem não... O Midrash traz, Rabotai, que Hashem se aconselhou com os anjos. Aconselhou com os anjos. Vale a pena criar homem ou não vale a pena criar homem? E tem uma polêmica inteira lá no Midrash, para vocês saberem, tá? O anjo do Chesed falou, vale a pena criar o homem porque ele é um Bal Chesed. O anjo da Tzedakah falou, vale a pena criar homem porque ele é um Bal Tzedakah. O anjo da paz, de Shalom, falou, não cria o homem, ele é kulo e machloikes. Não cria o homem. O anjo da mentira, do Sheker, falou, não cria o homem, ele é kulo e shkorim. É tudo mentira, não dá para confiar uma palavra no homem. Assim falou esse anjo. Então tinha discussão, e fala o Midrash, que Hashem, tinha discussão, Hashem pegou o discussão do Midrash é assim, Hashem pegou o Emet e jogou para baixo. Eles falam Midrash, um dos lugares. Qual Pshat? O Pshat Pashut é... Estava empatado. Tinha dois anjos contra dois anjos. Né? O que, que se faz? Tem que desempatar. Então Hashem pegou o anjo do Emet, que era contra a criação do homem, e jogou para baixo. Aí desempatou o negócio. Hashem Pshat Pashut no Midrash. Mas é que Hashem falar um Pshat desses, tá? Hashem, se ele perguntou para os anjos, é que ele queria saber a opinião dos anjos. Então, a opinião está empatada, que adianta jogar o anjo para baixo? Não vai mudar nada, a opinião continua. Né? Então, o Rebar Kotler, ele falou para o Pshat, Rabotai. O Rebar Kotler falou que o Pshat é diferente no Midrash. O Midrash fala que ele jogou o anjo do Emet. Ele jogou o Emet. O que quer dizer isso? Hashem falou para o anjo de Emet, qual é o teu problema? Kul Eshkorim. Qual é o problema? Kul Emachloikas. Eu vou jogar a Torá, que é a Emet, para baixo. Eu vou dar a Torá para eles. Eles vão estudar a Torá, vão cumprir a Torá. E através disso, não vai ser Kula Eshkorim, não vai ser Kula Emachloikas. Não é que Hashem jogou o anjo do Emet para desempatar, não é esse Pshat. Hashem jogou o Emet para baixo. Emet é a Torá, Torá é a Emet. E através, Hashem achou uma solução para o problema desses anjos. Através do estudo de Torá, a pessoa não vai ser mais tão falsa, tão mentirosa, tão... Isso que é o Pshat do Midrash. Em todo caso, Rabotai, foi uma polêmica a história da criação do homem. Vocês sabem que é mais um Pshat? Isso eu falei uma vez, eu não sei se mais alguém fala. A mulher, ela fala, Shasani Kirtzono. Tem muitas mulheres que se ofendem com isso, né? Como assim? Shasani Kirtzono, Pshat HaPashut, quer dizer assim, olha, eu sei que não é o ideal ser mulher, mas Shasani Kirtzono, Hashem quis assim, paciência, né? É assim que precisa pachut. É chato uma brachá dessa. Então eu falei uma vez para uma mulher que não é esse chato da brachá, ela está enganada. Uma mulher que veio reclamar comigo. Não é esse chato da brachá. Eu falei, bravo, chato da brachá é muito, muito, é o contrário. Eu falei assim, o homem, Hashem não sabia, cria, não cria, foi perguntar para os anjos, alguns falam que sim, outros falam que não. Foi uma polêmica inteira. A mulher, Hashem não tinha nenhuma dúvida que tem que criar a mulher. Shasani Kirtzono, tem que criar a mulher, não tem nenhuma dúvida, isso que é o Pshat na Brachá. O homem não é Shasani Kirtzono, não era simples o negócio, estava na dúvida, a mulher não tinha dúvida, ao contrário, a mulher tem que estar orgulhosa, né? Não como um homem. Muito bem, assim fala o Midrash, tá? Rabotai, veio o Saba de Kelem e perguntou o Saba de Kelem, uma pergunta muito forte, por que esse mundo foi criado? Como é criado esse mundo? Para o homem, todo esse universo, todas essas plantas, flores, comida, animais, tudo isso é para o homem, claro. Claro que é para o homem. Não existe alguém que vai falar que não é para o homem. Então perguntou o Saba de Kelem. Então, olha que estranho. Não tem cabimento. Hashem vai criar o mundo, céu, terra, plantas, frutas, bem, chega sexta-feira, que é o objetivo do mundo. Hashem começa a pensar, vale a pena criar o homem? Ou não vale a pena criar o homem? Agora você está pensando nisso? Se não vale a pena criar o homem, porque você criou todo esse mundo. Devia, antes de começar a criar o mundo, deveria começar a pensar se vale a pena criar o homem ou não. Agora você que vai pensar? Agora você vai começar a destapeque sobre isso? Pergunta muito forte. A pergunta é muito forte, Rabotai. Então, assim, o Ktav Sofer, ele responde, ele fala assim, não, Hashem não estava na dúvida. Hashem, como Rashi fala, Anvetanuto. Foi só Derech Eretz de Hashem. Hashem queria mostrar Derech Eretz. Ele não estava nenhuma dúvida, Hashem. Ele queria mostrar Derech Eretz. Então, ele perguntou para os anjos. Não é que ele estava na dúvida. Tá bom. Mas pode ser, tá? Mas quem olha no Midrash, tem muitos Midrashim sobre isso. Passa, sim, uma impressão que Hashem perguntou para os anjos. Tá? Tudo bem. Se essa resposta, tá, não tem pergunta, tá? Claro, nem tem pergunta. Mas no sábado de Kellam, ele falou uma outra resposta. Sábado de Kellam falou, Rabotai, que Hashem queria passar para a gente uma lição. E uma lição muito neguele mais. A lição é essa. Muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e a gente vê no meio do caminho que não é isso que eu pensei. Não é isso que eu pensei. Mas sabe o quê? Eu já comecei. Deixa, vamos continuar. Errado. Se você no meio do caminho vê que não é isso, para. Não porque você já começou, você continua. Não, para a coisa. A pessoa tem que olhar no Matzav de Bedieved como se fosse Lekatchila. Não, se não é bom eu vou parar e pronto, acabou. Assim tem que ser. Falou o Saba de Kerem. Claro que Hashem Kaviachol pensou bem antes de criar o mundo se vale a pena criar esse homem. Claro que ele pensou bem. Ele chegou à conclusão que vale a pena criar esse homem. E ele criou esse mundo inteiro por causa do homem. Mas quando chegou o Tachlis na prática para construir o homem, que cria o homem, ele falou, será que vale a pena mesmo criar esse homem? Porque se não vale a pena criar esse homem, não porque eu já criei o mundo inteiro, eu falo, sabe o quê? Yala, vamos continuar já. Não vale a pena, mas vamos já criar. Já criei o mundo inteiro, eu já criei. Não. Se eu chegar à conclusão que não vale criar o homem, a pena, então eu não vou criar o homem e vou destruir o mundo. E isso ele quis passar para a gente a mensagem, para a gente olhar no Matzav de Badiel como se fosse de Katkhila. Assim falou o Saba de Kelo. Uma outra resposta que eu falei para vocês uma vez aqui na Yeshiva, que Hashem queria mostrar, Hashem não tinha dúvida mesmo, Hashem perguntou para os anjos, ele queria deixar claro para a gente, Rabotai, eu gosto dessa resposta, vendo que não sei se é puxada para chute, mas para a gente saber que a nossa criação foi bem polêmica. Foi bem polêmica. Não é que a Hashem não sabia se vale a pena criar o homem. Ele queria mostrar para a gente, olha só, tinha polêmica entre os malachim, entre os anjos. Para a gente saber isso, o homem tem que saber que a criação dele foi polêmica, não todo mundo era a favor disso. E por isso a Hashem perguntou para os anjos, falou com os anjos e tudo, para a gente saber, olhar no Midrash e ver que não é sempre, por isso que a gente sempre fala, não está escrito para o homem, não está escrito, isso é uma coisa que é gritante. Tudo que Hashem criou nesse mundo, era Kim Kitov, Abemá Kitov, planta Kitov. E o homem não é Kitov. Onde está o Kitov do homem? A resposta é, como dá para escrever Kitov para um homem? Quando dá para escrever Kitov para um homem? O homem é bom? Depende de que homem. Um homem que faz certo as coisas é bom? Então, depende. Então, não, Abemá Kim Kitov, o ser humano, não é verdade. Não. Beimá é Kitov. Qualquer Beimá é Kitov. Qualquer planta é Kitov. Tudo é Kitov. A ser humano não é. Isso vem nessa paraxá. Isso número um, tá? Número dois, Rabotai, é importante lembrar também, isso eu falei para vocês, eu falei no shiurim passado, eu acho que eu falei para vocês, que aqui a gente vê, o Rav Shach, ele sempre falava, o Rav Shach, isso é muito importante lembrar disso. O Rav Shach sempre falava que existe uma teoria filosófica que fala que o homem, o ser humano, ele é bom de nascença. Quem sabe filosofia aqui? Quem alguém já estudou essa teoria aqui? Eu ouvi do Rav Shach, eu nunca vi isso dentro de algum livro, alguma coisa. Uma teoria filosófica que fala que o homem é bom de nascença. Ele é muito bom de nascença. O que sim, a sociedade estraga o homem. O homem.
O Ravon fala que o homem, na verdade, não tem... Não tem bala nenhuma. E com a influência de Beitou Krovava, ele vai fazer. Tem Netiot.
O Ravon fala isso? Onde que ele fala isso?
Não, aqui.
Tá.
Pode ser, eu acho, se não me engano, que pode ser que em Rodeot ele fala um pouco diferente, e pode ser que ele voltou atrás em Mishnah Torah, porque ele escreveu Mishnah Torah depois de Yoshimar Prakim.
Interessante.
Mas
Interessante. Interessante mesmo. Sim.
Thomas Hobbes fala isso, eu acho.
Quem?
Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes fala isso. Ouviram?
Quem?
Hobbes.
Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Rabino Thomas Hobbes. Tá, ouviram? Até aqui já lembro do nome do autor dessa ideia também, que o homem, ele é bom de nascença, só que o quê? Que a sociedade estraga ele. Assim fala essa teoria. Falava o Rashi sempre, várias vezes eu ouvi dele, que de Pashat Bereshit a gente vê que não é verdade isso. Pashat Bereshit. Como é Pashat Bereshit? Número um, no fim da Pashat está escrito que Yetzer leva Adam Ramineurav. O Yetzer Hara é Ramineurav. Desde nascença, Yetzer Hara é ruim. É ruim. A gente tem dentro da gente um Yetzer Hara, uma parte escura, Rabotai. Isso nós temos. Fora isso também, a gente veja desde o começo, Rabotai, tinha briga, tinha inveja. Cain teve inveja de Hevel. Cain matou Hevel. Por que Cain matou Hevel? Por inveja, talvez. O Midrash, ele traz, eu contei para vocês, que eles brigaram, queriam dividir, por coisas tão que nem dá para imaginar uma coisa assim, matou Hevel. Falava o Rav Shach, e tudo isso a gente vê na Parashá, não tinha sociedade ainda. Não tinha mídia, Rabotai, não tinha celular, não tinha nada. E era só eles dois no mundo e já estavam, olha só, tinha inveja, tinha briga, tinha tudo. Então a gente vê que não é verdade isso. Falava o Rav Shach, eu concordo com essa teoria, Joe, com esse Thomas Hobbes, que a sociedade estragou mais ainda o ser humano. Isso eu concordo. Mas falar que o ser humano é bom de nascença, isso não dá para falar. A gente vê que tem essa parte escura. E como nós falamos, certo? Através da Torá a gente consegue melhorar. Tem Machloke, tem o Midrash, o Malachim falaram, que é Kule Shkarim, Kule Machloke, esse é o ser humano. É interessante esse Midrash, eu falei ontem na sinagoga, Rabotai, quando eu vi esse Midrash a primeira vez, eu não entendi esse Midrash. É interessante, um Knight aqui nesse Midrash, vejam, um Knight. O Midrash fala assim, os Malachim falaram, cria, porque ele é Bal Chesed e Bal Tzedakah. Outro fala, não cria, porque é culo e machloikas e culo e shkarim. Eu não estou entendendo. Tem pessoas que fazem chesed, outras não fazem chesed. Tem pessoas que são bal machloikas, outras não são bal machloikas. Ok, eles decidiram que as pessoas são balei chesed, balei tzedakah, e decidiram que são balei machloket e balei shkarim. Não é verdade. Tem, yesh v'yesh. Ok, todo mundo é bal chesed, todo mundo é bal tzedakah, todo mundo é bal machloikas, todo mundo é mentiroso. Não. Então, como que foi decidido? Parece que não tinha machloket. Ninguém não discutia se é kuleshkorim ou não. Todo mundo concordava que é kuleshkorim. Então, ele falou assim, a machloket deles era, vale a pena criar... A machloket é uma machloket ideológica, Rabotai. Vale a pena criar o homem, mesmo que ele é bal chesed, mas ele é bal mentiroso, bal machloket, não vale a pena. Essa era a machloket deles. Quem decidiu isso? Colocaram, assim, um negócio no homem? Não é bem assim. Parece no Midrash, Rabotai. Prestem atenção, é interessante. Que é assim. A tendência geral da pessoa, assim parece no Midrash, falando assim, o que parece? Não tô? É que ele gosta de fazer chesed geral, tá? Talvez exceções talvez tem. Pessoa que é pura ruindade, né? Mas parece o Rav Dessler, ele fala que toda pessoa tem... O Rav Dessler fala isso. Toda pessoa, o maior egoísta que pode ser, ele tem uma koach hanetinah dentro dele. Tem koach hanetinah dentro dele, que seja pequena, mas tem. Parece no Midrash, Rabotai, que todas as pessoas, a tendência é fazer chesed e tzedakah. Todas as pessoas fazem chesed e tzedakah. E a tendência das pessoas é machloket de mentira. Vai junto. Não é tirar, parece. Eu gosto de ajudar uma pessoa. Eu gosto de dar tzedakah. Mas quando chega, quando mexe alguém aperta meu dedo, alguém mexe alguma coisa em mim, aí eu brigo. O egoísmo vai junto. Parece que tem. E essa é machloket. Interessante isso, tá certo? Então a gente vê nesse Midrash, Rabotai, que sim, a pessoa tem a parte escura dela. Desde nascença, isso o Rav Shach sempre falava pra gente. E a gente tem que tentar melhorar essa parte escura.
É que lá dentro não fala que a pessoa nasce como animal, que nasceu Adame, pegou todos os animais
sim.
E pegou todos os
animais. Sim, sim. Se fala assim,
vai ser o pior animal que tem.
Verdade. Que ele fala lá em relação a Irat Shamayim, ele fala lá que a pessoa, pelas tavot dela, ele vai fazer tudo. Se não fosse Irat Shamayim, o Rav Shach fala mais de uma resposta, nasceu Adame, ele tem razão. É um pouco outro assunto lá, entendeu? Easy. Lá está falando que se não fosse Irat Shamayim da pessoa, a pessoa ia atrás das tavot dele e ia fazer tudo que é errado. Também tem a ver.
Mas ele já nasce mal, então.
Ele já nasce mal. Verdade, uma boa comparação. Tem que lembrar disso pra gente, tá? A gente tem que saber que... E falou alguém que falou, o pastor fala, Ayrpere Adami Valet. A gente nasce animalzinho, mas vale. Se a pessoa trabalha sobre isso, ela vai. Se ela não trabalha, ela vai virar um animal grande. Né? Não adianta. Tem que trabalhar, estudar Mussar, estudar Torá. Muito bem, isso que a Rebaka falou. Muito bem, Rabotai, pega o Chumash, Perek Bet, Pasuk Zayin. Só para coisas importantes de saber. O Pasuk fala, Vaitzer Hashem Elokim et Adam Afar Min Adama. Hashem, Perek Bet, Pasuk Zayin. Hashem criou, Hashem Elokim criou et Adam Afar Min Adama. A terra da terra, né? O famoso Pasuk aqui. Vaipar Bapav Lishmas Chaim. Aqui a Torá está... A Torá contou já em cima que Hashem criou o homem. Aqui a Torá está repetindo como que foi. Então, Hashem criou o homem, a farm na Adama. A parte do corpo é a farm na Adama. Vai para o papá, nishmas chaim. Vai Adama, nefesh chaya. Falamos desse pasuk, Shana Rabá. Fala o Rashi, vai Yitzer, fala o Rashi. Shtei Yetzirot. Yetzirah la olam hazeh, Yetzirah la tchiyat ha-beitim. Yetzirah para o olam hazeh, Yetzirah para tchiyat ha-beitim. Aval bebehima, sheina omedet ledin, lo nichtav Yetzirata shnei yudim. Então, Rashi aqui está querendo explicar por que o Lashon de Vayitzer com dois Yudim. Normalmente, Vayitzer é com um Yud. Por que Vayitzer com dois Yudim? Porque dois Yudim quer dizer são duas Yetzirot. Quando Hashem criou o homem, é duas Yetzirot. Uma Yetzirah para o Lamazé, uma Yetzirah para o Lamabá. E por isso, para o animal, não está escrito assim, porque para o animal não tem o Lamabá. O animal é só o Lamazé. Vocês sabem, né, Rabotai? A Neshama do animal, também tem uma Neshama, um Nefesh, vem da terra. Essa é a diferença. A Neshama do ser humano vem de cima, a Neshama do animal vem da terra. Então, por isso não está escrito Vayitzer na Behemá, porque não são duas Yetzirot, é só Olamazé, não é Olamabá. Isso fala o Rashi. A verdade é que é um Midrash isso, tá bom? O Midrash Rabá, para vocês saberem. O Midrash Rabá, ele fala assim, muitos Rashi, Rashi fala, mesmo que ele não traz o nome do Midrash, é Midrash, tá? O Midrash fala alguns pshatim esse Vayitzer. Então, dos pshatim que ele fala é... Aqui. Gimel, ele fala algum. Vayitzer, eu vou ler para você, eu queria fazer cópia, mas não tinha folha na máquina. Vayitzer, shtei yetzirot, duas yetzirot, dois yudim, duas yetzirot. Yetzirah mina tachtonim, yetzirah mina ilionim. O Rashi ele fala, olamazeh, olamabá. O Midrash traz esse pshat mesmo. Aqui ele fala diferente. Shtei Yetzirot, foi duas criações. Yetzirah mina tachtonim. Tachtonim quer dizer da terra, da behimó, da terra. Yetzirah mina elionim. Rebbe Shua ben Nechemia, b'shem Rebbe Hanina, b'Rav Yitzchok, Rabbanan. Bara Hashem briot milmalon v'milmaton. Ochel v'shote ka behimá. O homem come e bebe como a behimá. Pare v'rave, tem filhos... Kabeima, como a Beima. Matil Glalim, Kabeima. O homem ele faz as necessidades dele como a Beima. O Met Kabeima. E ele morre como a Beima. Essa é a parte do corpo do homem. Milemala, parte de cima. O Met Kimalachia Sharet, ele fica de pé como um anjo. O Abeima não fica de pé, né? O anjo fica de pé, o homem como um anjo. Medaber, ele fala. O Meivin. Ele entende e vê como Malachim. Pergunta o Midrash, o Beimai Naruah, o que Beimai não vê? Responde o Midrash, Elazem Tzaded. Interessante. O Midrash fala assim, uma Beimai também vê. Só que o homem, ele consegue olhar para o lado, mesmo se ele não olha para o lado, ele consegue Tzaded. A Beimai não. A Beimai, ela olha para lá, ela não vê o que está acontecendo aqui no lado dela. Só para frente, onde que ela olha, ela consegue ver. Sim, falou Midrash, essa é a diferença. Muito bem. Então, vai dizer, esse Midrash quer dizer, Shnei Yetzirot. O corpo, Shnei Yetzirot, o corpo e a Neshama. Parte é como Behimá, fala o Midrash, é uma Yetzirá, o homem tem uma parte, como a Behimá, faz como Behimá, come como Behimá, tem filhos como Behimá, morre como Behimá, e como anjo também. São Shnei Yetzirot. Isso é um Pshat. O outro Pshat... Tá. Repete aqui, muito bem. Outro pshat, vai yitzer, shnei yitzarim. Tem dois yitzerará, yitzer tov, vai yitzerará. Vai yitzer quer dizer, são dois yitzerará, dois yitzers, vai yitzer. O yitzerará, o yitzer tov. Shilo yala beima, beis yitzarim, kiman shetaruah sakim biadadam, lechavtata, isso é outra coisa. Então, um outro chato. Vai dizer, quer dizer, duas Yetzirot, quer dizer, dois Yetzirará e Yetzir Tov. A verdade era, botar que é muito parecido, mesma coisa. A Neshama e o corpo, o Yetzirará está dentro do corpo da pessoa. É o corpo que a Shem que falou em cima da Behima, a parte da Behima. E o Yetzirá Tov é a Neshama da pessoa. São dois chatinhos no Midrash. A priori é a mesma coisa. Shnei Yetzirot, Hashem fez o ser humano. Essa grande diferença entre a Behima e o homem, certo, Rabotai? O homem são duas Yetzirot. Yetzirá, o corpo, e a Neshama. E também tem Yetzirará, Yetzirá Tov, que é Ainuhar, a mesma coisa. O corpo é Yetzirará, está dentro do corpo, um Yetzirará, que é a parte da Behami da pessoa. E a Neshama, que é Yetzirá Tov. Interessante, Rabotai. Uma coisa, quem são os Hatanim que estão aqui agora? E os casados, e os futuros Hatanim, Midrash Hashem. Uma letra antes, o Midrash fala, vai Yitzer, Shnei Yetzirot. Qual é Shnei Yetzirot? Yetzirá le Adam, Yetzirá le Chavá. Hashem, Yetzirá le Adam, Yetzirá le Chavá, são duas Yetzirot. Homem e mulher, Yoili. Ouça, Yoili. Quando eu vi esse Midrash, eu não entendi. Como assim? Isso não é Shnei Yetzirot. O corpo e a Neshama são duas Yetzirot. Mas homem e mulher, quando Hashem criou as Behemot, foi mesmo que criou macho e fêmea. E lá a Torá não fala Vayitzer. Não fala Vayitzer lá. Por que aqui sim fala Vayitzer? O Midrash fala Echad Adam, Yetzirah, Echad Lechavá. É mesmo Yetzirah isso, não é? Duas Yetzirot. Qual a resposta, Moshe?
Vou te
perguntar se não. Midrash fala um chá, que vai ser Shnei Yetzirot, Yetzirah le Adam, Yetzirah le Chavá. Eu perguntei, mano, animais também foi criado macho e fêmea. E a Torá não fala vai ser errado le macho, errado le fêmea. Não fala. Por que para o homem sim vai ser errado le Adam, errado le Chavá? Já percebeu? Bom que percebe mesmo, tá?
Animal macho e fêmea, tipo, não é coisa.
Muito bem. Na botar, se vê desse midrash que um homem e uma mulher são Shnei Yetzirot completamente diferentes. Macho e fêmea é a mesma coisa. É macho e fêmea. Hashem criou macho e fêmea para produzirem, para reproduzirem, se fala em português, né? Para ter filhos. Então isso é a mesma coisa, isso não é Shnei Yetzirot, é uma Yetzirá, macho e fêmea. É uma Yetzirá só. Homem e mulheres são duas Yetzirot. Vocês sabem que tem um livro chamado, mais ou menos, Ela de Marte e Ele de Júpiter. Uma coisa assim, tá? Um livro de Shalom Bais, que um goi escreveu. Uma vez alguém me deu esse livro, para mim, das camá para o livro, querendo dizer, para mim, ler esse livro, porque um goi escreveu esse livro. E para mim falar se dá para dar para Bahurim, para Yehudim e tudo, né? Então eu não li inteiro, mas eu folhei o livro. Né? Posso falar para vocês que tudo que está escrito naquele livro, um Bahur que estudou na Yeshiva direito, sabe. Está com a certeza, tá? Outra Yeshiva, outra não sei. Yeshiva com a certeza, Sichot, estudou Mussar, tudo. Não tem nenhum Hidush lá que um Bahur de Yeshiva não sabe. Eu falei para aquela pessoa, a única coisa que eu gostei desse livro foi o nome do livro. Esse nome é tão bom, mas é tão bom. Ela de Marte e ele de Júpiter. É tão bom. É Shnei Yetzirot, Rabotai. São duas Yetzirot diferentes. A mulher é completamente diferente que o homem. Tem que saber isso. É dois planetas. Não adianta pensar que, não, mas eu sou bastante inteligente, eu vou saber lidar. Não, tem que se preparar. Tem que se preparar para o casamento, tem que estudar, tem que ouvir. E depois de se preparar muito, a gente erra muito, Rabotai. Erramos muito. Depois de se preparar, erramos. Porque é lidar com a pessoa do outro planeta. É diferente. É outro planeta mesmo. E isso que é o chato Midrash. Yetzirah, vai Yetzer. Yetzirah Ladam, Yetzirah Lechabá. Essas duas Yetzirot diferentes. Macho e fêmea não é duas Yetzirot diferentes, tá certo? Muito bem. Mais um Midrash. Tá tarde já. Mais um Midrash rápido tem, Rabotai. Muito interessante. Tem que entender. Tem um pasuk na frente. Abre um Chumash. Olha, Rabotai, Perek Hei. Olha no Perek Hei. Ninguém não chegou lá, eu estou entendendo de vocês. Infelizmente. Perek Hei Pasuk Alef. Ze Sefe Toldot Adam. Tô vendo? Ze Sefe Toldot Adam. Tô vendo? Perek Hei Pasuk Alef. Ze Sefe Toldot Adam. Biyom Bro Elokim Adam. Bidmut Elokim Asauto. O que quer dizer isso? Qual o chato desse Pasuk? Não está claro. Então o Rashi fala, Rabotai, olha o Rashi, de Sefer Toldot Adam, Zui Sfirat Toldat Adam, Midrash Agadá Esh Rabim. O Rashi entendeu o chato desse Pasuk, que isso é uma Gdamá para frente. A Torá, logo depois disso, conta toda todas as descendências, que nasceu desde Adam Arishon até Noach, tá certo? Então, Zé Sefer quer dizer Zesfirat Toldot Adam. Eu vou contar agora para você todas as descendências. Isso fala o Rashi. O Ramban discorda do Rashi. Quem viu o Ramban aqui? Alguém viu o Ramban aqui? O Ramban fala outra coisa. Alguém viu o Ramban? Tá claro com a palavra dele.
Porque na verdade está falando de Zesfirat Adam. Outros lugares de Zesfirat.
Sim.
Esse é o Sefer Torah para o Adam.
O Ramban, ele coleca o Rashi, ele fala um pshat que não está claro o que ele está pensando, tá certo? Não está claro. Qual que é o pshat? Zé, Sefer Toldot Adam. É um pasuk muito não claro, tá? Não está... Tem que olhar nos Meforshim aqui. Tem nos Meforshim, né? Mas o pior de tudo, nem dá para entender esse pasuk. Nem dá para entender direito o pasuk. O pior de tudo, o Midrash vem, o Midrash traz uma machloket aqui.
Qual tem a Ramban?
Não está claro. O Ramban, ele fala aqui alguma coisa e não está claro que ele... Vou puxar dele. Dá uma olhada no Ramban. Não está claro. O Midrash, ele traz aqui, Rabotai. Estou terminando já, tá? Um minutinho só. O Midrash, ele fala assim. Tem machloket. Olha só, Rabotai, Midrash. Benazai Omer. Ze Sefer Toldot Adam. Zé Klal Gadol Batorá. Reba Kiva Omer, Vaftalene Hakamocha Zé Klal Gadol Batorá. Daí não vai entender mesmo. Quer dizer, como Urashi, me dá certeza, não entendeu. Como Urashi. Urashi fala que é só uma Agdamá para continuação, tá? Zé Sefer Toldot Adam, Zé Klal Gadol Batorá. Kopshat. Kopshat. Não dá para entender. Os Meforshim aqui tentam me explicar, mas não está claro. Não está claro. Então preste atenção, como talvez é parecido com o Meforshim aqui, como que eu expliquei já várias vezes, o seguinte, é baseado no Rahaim HaKadosh. O Rahaim HaKadosh, ele explica qual que é o Pshat de Sefer Toldot Adam. Ele fala assim, que a priori, como que Hashem... Já viram uma vez uma pessoa fabrica uma coisa, inventa uma coisa, e ele quebra ela? Ninguém que vai fabricar vai quebrar a coisa que ele fabricou, a coisa que ele inventou vai quebrar. Então pergunta o Rahaim, tem que ver se o Rahaim dentro, tá? Pergunta o Rahaim, como é que Hashem criou o homem para sempre, Lenetzach? E agora ele pega e ele mata o homem. Como assim? Como se entende uma coisa dessa? Como é que Hashem, você fez o homem para sempre e você vai agora e mata o homem? Como que é o pshat? Você pergunta o Rahaim, fala o Rahaim. Isso veio a Torá aqui responder, se passou. Falou Rahaim. Ze Sefer Toldot Adam. Hashem não é Hashem que matou o ser humano. Foi o ser humano próprio que se matou, que causou essa morte. Isso que ele pecou. Hashem mitou lo teitzeiraot. Hashem não faz o ruim. O homem que causou a morte para ele. Olha como ele fala, interessante, Rahaim. Ze Sefer Toldot, ele fala do mesmo jeito que Noach. Ele Toldot Noach. Fala o Rashi lá, quem se lembra? E Carter de Sem, Zé Massim Tovim. Então, Toldot quer dizer os atos dele. Fala o Rahaim. Fala o Rahaim, isso que eu chato no Pasuk. Zé Sefe Toldot Adam, o homem que causou isso. O Toldot Adam. Beyom Bro Elohim Adam, Bidmut Elohim Assalto. Quando Hashem criou o homem, ele criou Bidmut Elohim para viver para sempre. Isso que no fim ele foi decretado morte para ele, foi ele que causou isso, não é Hashem. Não é Hashem, é o homem que causou isso. Ze Sefer Toldot Adam. Sefer também tem que ver o Pshat de Sefer. Tem que ver no Orchaim dentro, a palavra Sefer, como que ele explica, tá?
Sipur.
Mas eu fiz... Não sei se ele fala isso. Tem que ver dentro do Orchaim. Dá uma olhada hoje no Orchaim. Mas eu fiz ela, eu quero falar para vocês só. Por que isso é Klal Gadol Batorá? Quero terminar com isso. Prestem atenção. Eu sempre falo isso no Passuk. Acho que já falei para vocês ultimamente também, em Kohelet. Acho que eu falei para vocês. Tem um Passuk em Kohelet, tá? Que eu acho que o Passuk é muito, muito, muito atual para nós. O Passuk fala... Elokim asa et adam yashar vehema bikshu cheshbonot rabim. Então tem vários shatim naquele Passuk. Um dos shatim que eu sempre falo é... Hashem faz tudo bem para a gente. Só que a gente complica as nossas vidas. Isso é uma grande verdade, para vocês saberem. Hashem faz bem para a gente. Hashem faz as coisas bem, certo? No fim tem parnas. Eu falei isso no Shanaraba para vocês, eu acho. Não, Shanaraba. Incrível, incrível como eu vejo isso em mim, tá? E em todos nós, tá? Por exemplo, tá, Rabotai? Acontece muitas vezes que casais, depois do casamento, tem os Hatanima aqui, que tá casado também, ficam preocupados. Passou 10 meses, não ficou grávida ainda, a esposa, não sei o que lá, ficam, entram em depressão, as mulheres, não tem ideia o que acontece. E que tanta bobeira isso, porque quando a Shem quer, vai ficar grávida. Às vezes demora um ano, às vezes um ano e meio, às vezes 2 anos. Mas o que mais sai da minha chata é que a pessoa complica a vida dela. Complica. Ela começa a entrar em se preocupar. Não precisa se preocupar, mas claro, não precisa se preocupar. Não, mas já passaram 8 meses, passaram já 10 meses. Mas ele é por isso, por causa disso, né? Teve uma história para vocês saberem que um casal estava muito preocupado, era 1 ano e meio depois do casamento. E estava preocupado, estava em depressão e tudo. E depois a gente conversou e tudo. 1 mês depois, então, eles me ligam, a esposa está grávida. Não fizeram nada, não tinha nada. A Kadosh Baruch Hu decide disso. A Shem planejou para ele para ter filho 1 ano e meio, 2 anos depois do casamento. As pessoas ficam preocupadas antes e estragam a vida. Por quê? Porque está em depressão. Por que está entrando em depressão? Isso que é o Pshad. Elokim asai tadam yashar. A Shem preparou para você os seus filhos, a tua parnassá, tudo na hora que ele planejou. Ve'eima bikshu cheshbonot rabim. A pessoa complica a vida dela. A gente complica a nossa vida. Isso que falou na Chaim aqui, Rabotai. Isso é klal gadol batorá. Eu falo sempre. Isso é um klal gadol batorá. Não complica a tua vida. Adam Arishon complicou a vida dele. Isso literalmente complicou a vida dele, né? Porque ele veio para esse mundo para viver para sempre, né? E aí, no fim, ele complicou a vida e vai morrer, no fim, por causa disso. Foi ele que fez, falou na Chaim. É a Kadosh Baruch Hu. Rabotai, nós terminamos. Eu tinha que falar só uma coisa para vocês. Prestem atenção. Alguém me contou, tá? Que no casamento de semana passada, teve bar e muitos bachurim da Yeshiva Gvoá estavam no bar, ao lado do bar, e beberam. Eu quero falar para vocês, número um, eu quero pedir para todos os hatanim que estão aqui na Yeshiva, imploro, Gabriel, Moshe, que mais? Yoili, você tem daqui, na Argentina não vai ter, Bezat Hashem. O Rav Levine e a... Né? Mandar com um avião, aquele que faz bar na Argentina. Muito bem. Mas eu peço para todos os hatanim que não estão aqui, por favor, pedem para eles, não façam bar. Não façam bar no casamento. Infelizmente, os meninos não são maduros. Eles acham que é uma chokhmá, bebê. Mas é o quê? Deviam ser adultos, tá? Deviam ser adultos, mas não são. E ficam ao lado. Isso é um hilul Hashem. A pessoa que me falou queria me contar quem era, eu não queria ouvir. Eu não quero ouvir mesmo, porque eu falo para vocês, eu me orgulho com meus alunos, me orgulho com os alunos da Yeshiva Gvoá, com todo mundo. E isso vai atrapalhar o meu... Quando eu falo orgulho, eu falo, não orgulho de gavá, tá? Eu me sinto bem com os meus alunos, tá certo? E se eu ouvir de um certo menino que ele estava lá no bar, estava bêbado, estava não sei o que lá, vai tirar muito a minha admiração desse menino. Então eu nem quero ouvir quem estava lá, mas eu peço para vocês... Os hatanim não colocarem bar no casamento. Imploro para vocês. Eu sei que parece estranho, eu sei que... Mas, ao contrário, alguém tem que começar com isso aqui no Brasil. Alguém tem que fazer e mostrar que é uma coisa errada. Não adianta a gente continuar assim... Olam que minagô no gueg, enquanto é tão errada. E eu peço para os bahurim de Shiva. Vocês não têm ideia. Eu falo para vocês, é um hilul Hashem enorme. Uma pessoa normal bebe, também está errado. Um bahur de Shiva. As pessoas olham assim para vocês, bahur de Shiva. Olha assim, okay, o bahur de Shiva está bebendo? É um Hilul Hashem. Acabamos de pedir desculpa para Hashem por Hilul Hashem Yom Kippur. Não é simples, que tem desculpa, Bachlar. E agora já fizemos de novo o Hilul Hashem. Eu peço, imploro para vocês, e não é o Hilul Hashem, né? Para vocês também não é. Uma pessoa que fica ao lado do bar no casamento, isso mostra que ela... Um bachur que tem geshmak no Tosfot, que tem geshmak na Gemara, não precisa dessa bebida lá no casamento, não precisa. Não vem me inventar coisas, eu sei das desculpas, não, é para dançar, tem que estar high, não sei o que lá. Isso é desculpa para o Yetzirará, eu falo para vocês, é desculpa para o Yetzirará. O Yetzirará, ele quer que vocês bebam, então vocês sejam espertos com o Yetzirará. Ficam longe do bar, nem perto, não só num bebê, ficam longe do bar, não vão perto do bar, por quê? Número um, porque está perto do bar, já é mais fácil ir beber. Número dois, a pessoa que vai ver vocês perto do bar vai já tirar conclusões já. Vocês estão lá no bar bebendo e vai falar que ficou bêbado. Eu, mas não fiquei bêbado. Mas você estava lá perto do bar, as pessoas vão tirar conclusões que sim, ficou bêbado. E não vale a pena tudo isso. Eu falo para vocês, eu peço, imploro para vocês, ficam longe do bar e não bebem. E os Ratanim, eu peço para vocês. Até agora é uma maratona de casamentos, né? Não todo mundo... Eu posso pedir para não ter bar, quem pede? Eu peço, eu estou pedindo. Mas vocês sejam espertos, Rabotai. Não é legal, não é bom, não é para vocês, isso não é bom. Dá para dançar também, sem beber também. Isso pode causar um vício para vocês, Deus me livre. Uma vez, eu contei isso aqui já para vocês. Eu vi uma vez, Rabotai, um pai sendo levado de um casamento, não conseguiu ir para casa. Ele foi levado na frente do filho dele de 10 anos. O filho tinha 10 anos. E o pai foi levado. Foi muito chato isso. E vocês acham que isso não pode acontecer com vocês? Pode. Agora vocês acham que não. Não, eu só vou beber aqui um drink. Assim começa as coisas. Fora que não é bom para vocês, eu falo, é um quilo lachem enorme. Olha na rua, uma rua de Shiva está bebendo. Como assim? O Vrak me contaram isso, tá certo? Rabotai, né? Então eu peço para vocês, por favor, nos próximos casamentos, os Hatanim não tenham bar e os Bahurim ficam longe do bar, por favor, tá bom? Hazak Baruch, Rabotai.